direto da política.
Angélica Nunes, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Boa tarde aos nossos ouvintes. Já, a CBN, eu tô travando hoje, mas vamos lá. Vou beber um gole d'água.
Tá certo. Eu ia dizer para você fazer aqueles exercícios, assim, que destravam a língua.
Que se a Eliane, nossa fono maravilhosa, não nos ouça. Hoje eu tô falhando. Tô
todos
devendo.
Temos os nossos dias, todos temos.
É, estou devendo.
Angélica, o presidente estadual do PSDB, Pedro Cunha Lima, convocou uma coletiva amanhã para anunciar o posicionamento político do partido, mas a gente já conhece o posicionamento porque ele antecipou aqui na CBN, né?
É, a gente tinha convidado o ex-deputado, né, Pedro Cunha Lima, para uma entrevista, e aí ele acabou adiantando, né, o que já havia essa sinalização desde que Rui Carneiro, o deputado federal, desistiu de se filiar ao voltar, né, para os quadros do PSDB e ficar no Podemos. E aí começou aquela teoria de que Pedro não seria mais candidato aqui em João Pessoa, como também estava sendo ventilado, e essa dobradinha poderia acontecer. É, inclusive uma dobradinha de start, né, de início, porque a articulação política que se forma em torno dessa dupla, PSDB, Podemos, leia-se Rui e Pedro, é buscar mais partidos alinhados com esse sentimento de que não querem alguém se ligar, né, alguém da esquerda nem da direita, conservadora, e fazer oposição, fazendo oposição ao atual prefeito Cícero Lucena, que buscará a reeleição. E aí Pedro hoje admitiu que não tinha chance de fazer um confronto direto com Rui Carneiro, não tinha como os dois, né, serem candidatos aqui em João Pessoa. Pedro, claro, tem a seu favor um bom resultado nas eleições passadas, né, contra o governador João Azevedo, que saiu vitorioso, mas Pedro saiu muito bem, né, em relação a números, a votos aqui na região metropolitana, principalmente em João Pessoa, surpreendendo muito. E aí ele estava sendo cotado como opção, mas Rui Carneiro, em relação à eleição municipal, também se saiu muito bem, né? Colou ali quase 1.000 votos de diferença de Nilvan, que foi para o segundo turno com Cícero. Então, botaram essas condições em mesa, né, para tomar essa decisão, que será oficializada amanhã, mas Pedro já antecipou para a gente. Vamos ouvir.
O modelo está precisando mudar. E eu acredito que está na hora da gente oferecer a João Pessoa essa alternativa. É por isso que amanhã faremos esse anúncio, né, no sentido de que vamos marchar juntos. Amanhã a gente, né, manifesta publicamente quem vai representar essa candidatura, mas vamos oferecer a João Pessoa essa alternativa, né? O que existe é uma intenção e uma vontade muito firme de construir essa alternativa que eu brevemente coloquei aqui, né, em ver em João Pessoa acontecendo esse novo trabalho, né? Agora, independentemente de quem seja o candidato, seja eu, seja Rui, seja um outro nome, né, isso eu falo de maneira geral, o importante na política não é ser algo. O importante na política é fazer alguma coisa. Então, não necessariamente, eu mostrei também isso na disputa para o governo, naquele momento de debate, onde eu dizia com muita clareza, eu não preciso ser o candidato, Romero me representa.
Tá aí, então essa fala ainda conjecturando Rui e tal, alguém, foi no momento antes dele acabar cravando, né, de que de fato será, o PSDB dará esse apoio a Rui Carneiro, caso ele venha a ser candidato nas eleições do próximo ano. E aí, claro, a gente questionou também, Pedro, em relação a um vídeo que vazou, né, na mídia, né, nos grupos de WhatsApp, dele fazendo críticas duras ao ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que jamais votaria nele, enfim, que é uma figura que não o representa. E aí isso gerou um desgaste muito grande a sua imagem, porque a gente tem uma direita conservadora muito, muito atuante, né, e tem votos na capital, e começou uma teoria de que ele seria lulista. E aí ele aproveitou a oportunidade para desmistificar, alegando que ele nem é Lula nem Bolsonaro, que as pessoas precisam entender que há pessoas que há quem defenda uma terceira via, como ele, né? Não quer nenhum dos dois, não acha que os dois sejam bons para um projeto de Brasil. Vamos ouvir a fala de Pedro.
Eu acredito que teria um impacto maior, porque muita gente, a partir, né, desse momento, começou a colocar na cabeça que eu apoiei Lula e que eu estou colocando com muita clareza aqui. Lula também não me representa. Eu apenas estou num lugar que não me sinto representado nem por Lula, nem por Bolsonaro. Eu sei que essa posição política me gera uma dificuldade, porque eu termino apanhando dos dois lados, né? Quem é bolsonarista começa a me criticar, e quem é Lula, e a gente sabe que o país ainda está muito radicalizado nesses dois polos, mas não tem jeito, Angélica, é a minha posição. Eu só consigo ser o que eu acredito. Eu não acredito que o Brasil, né, terá um espaço de se reconstruir, e a gente precisa de uma reconstrução nem com um nem com o outro. Eu acredito que a gente precisa de uma alternativa, de uma condução mais serena, mais equilibrada, mais focada em resultado, né, com menos disputa ideológica.
Tá aí, Pedro, chegou hoje com vontade de falar, né? Comentou também da situação, das circunstâncias em Campina Grande, né? Essa possibilidade de aliança de Romero com o grupo do governador João Azevedo, aí lançando uma candidatura própria. Ele acredita que isso não vai acontecer. Diz que, inclusive, Romero é soldado, meio que soldado do grupo, né? É um aliado do grupo do PSDB, dos Cunha Lima, e, inclusive, apontou Romero como uma possibilidade para disputa ao governo em 2026. Então, levando em conta essa teoria de que ele poderia sair candidato lá no futuro, ele não considera que Romero romperia agora nas eleições de 2024. A entrevista completa está disponível no site da CBN, no Jornal da Paraíba também, no YouTube e no blog Conversa Política. É uma entrevista bem esclarecedora para quem gosta e quer acompanhar a movimentação da política, porque ele é uma figura pontual, né, que representa um grupo que está tentando aí se fortalecer para as eleições do próximo ano, assim como os outros que a gente vem trazendo aqui.
Resumo da ópera, preço de hoje, PSDB sem candidatura própria em João Pessoa.
Novamente, né, o PSDB tem trabalhado seus quadros, ele participou de um evento nacional com esse intuito, né, de gerar um novo agremiação política, uma força política, exatamente para quebrar essa polarização Lula-Bolsonaro. Mas, pelo andar da carruagem, em relação às eleições de 2024, o PSDB não terá candidatura própria, né, nem aqui em João Pessoa e nem em Campina Grande, que são os dois principais centros eleitorais, né, da Paraíba, que tem o maior número de eleitores.
3:44, vamos a um intervalo, é rapidinho, a gente já volta. E aí, quando voltar, tem novidades sobre dois casos bem polêmicos, não é, Angélica? Não.
Exatamente.
Estou mentindo, certo?
São de interesse.
A verdade. Angélica, prometemos, agora teremos que cumprir, né? Vamos falar sobre novidades de dois casos polêmicos. A gente começa com o da pensão para os ex-governadores e viúvas. Qual é a novidade aí nesse caso?
A novidade é que a ministra Rosa Weber, né, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, meio que botou água no chope aí dos planos dos autores da ação, né?
Chope aguado não é bom, não.
Chope aguado não é bom, não. Então, eles tinham um intento, né, apresentar essa ação no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que eram três ex-governadores e 4 viúvas, o prefeito Cícero Lucena, que foi governador provisório, né, por um tempo, desistiu da ação, a desembargadora Fátima Bezerra, viúva do ex-governador José Maranhão, também desistiu da ação, mas ainda tem outros dois governadores, né, Ricardo Coutinho, ex-governadores, né, Ricardo Coutinho e Roberto Paulino, e 3 viúvas, Glauci Buriti, viúva de Tarcísio Buriti, Mirtes Almeida Bichara Sobreira, viúva de Ivan Bichara, e Miriam de Melo e Silva Cabral, viúva de Milton Cabral. Eles entraram com ação no STF para tentar reaver nessa pensão concedida até 2020 a ex-governadores e viúvas de ex-governadores. E aí a ação caiu no gabinete do ministro Luiz Fux. E eles fizeram uma demanda ao ministro para que esse caso fosse transferido para o gabinete do ministro Gilmar Mendes, porque é um ministro que é mais simpático à causa. Ele deu recentemente tomou uma decisão, né, favorável no caso do Mato Grosso. Então, a defesa desses autores dessa ação queriam que Gilmar Mendes julgasse. E aí, Fux, para não entrar em bola dividida, jogou a responsabilidade para a ministra Rosa Weber decidir com quem ficaria. E aí a ministra despachou ontem dizendo que será mantida livre distribuição. O que isso significa? Se o processo foi protocolado e caiu no gabinete de Luiz Fux, será ele o autor da ação. E aí, por quê? A gente está tratando como água no chope, porque Luiz Fux é muito rígido nos seus julgamentos, e aí perde mais chances de vitória, esses autores, né, perdem mais chances de obter sucesso nesse pleito, que é polêmico. A gente vem falando dele há alguns dias, os ouvintes já participaram algumas vezes questionando, porque caso ele seja reativado, né, seja concedido esse direito, os ex-governadores terão direito há uma pensão de R$31 mil, que é o que recebe o governador atualmente, e as viúvas 50% desse valor. E a gente até fez um levantamento essa semana, trouxemos aqui, está disponível no blog Conversa Política também, de que nenhum deles estão em situação de vulnerabilidade. Todos têm uma renda, né, têm uma remuneração mensal, até as viúvas também, algumas delas, quase todas, tem pensão e aposentadoria acumulada. Apenas uma, que é a de Milton Cabral, a gente não encontrou confirmação do qual rendimento que ela vive, né? Que tipo de remuneração ela sobrevive. Mas na ação, o endereço que ela declara residir é no condomínio em Ipanema. Então, não é alguém que esteja, de fato, em situação de vulnerabilidade. E aí, agora, caberá a Luiz Fux analisar, e a gente acompanha esse caso, porque tem um interesse público e tem um impacto também nos cofres, porque é bastante gente, né, querendo ter um benefício que quase ninguém tem, imagine.
Não é pouco dinheiro, não.
Não é pouco dinheiro, não.
Fora que gera o para frente também,
né? Para frente,
né,
o governador João Azevedo alguém terá consegue, direito.
Então, exatamente, aí abre as portas para outros tentarem também. E aí é uma coisa que não tem fim, né?
Os
cofres públicos.
E nada impede que, concedendo esse direito, outros pleiteiem também, porque a gente lembra que temos outros ex-governadores, né, e viúvas de ex-governadores, Cássio Cunha Lima, a mãe dele, né, que é viúva de Ronaldo Cunha Lima, eles não deram entrada nessa ação, mas claro que se o direito for concedido, eles vão pleitear a extensão para também ter acesso a esse recurso, já que é direito.
A outra movimentação processual de outro caso polêmico é da Operação Festa no Terreiro, que envolve a Prefeitura de São Mamede.
Isso. O Supremo Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus na liberdade ao prefeito de São Mamede, Humberto Jefferson, no último sábado. A gente falou disso aqui, mas faltou definir as medidas cautelares, que são aquelas regras que ele precisa cumprir para poder continuar tendo o direito de responder em liberdade. E aí, ontem, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, aqui do Tribunal de Justiça, ficou responsável por amarrar que medidas cautelares são essas. E a gente acabou de ter acesso a essa decisão. Dentre as medidas cautelares está a proibição de manter contato com os demais suspeitos que integram a organização criminosa enquanto perdurarem as investigações. E aí a gente está falando de 3 pessoas, basicamente, né? Tem 2 empresários que são acusados de participarem da organização criminosa e tem o presidente da comissão de licitação que ainda está preso. Ele tentou, inclusive, extensão aí junto dessa ação, ter o mesmo direito, né, de liberdade. Até o momento ele continua preso, o STJ não liberou. Tem outra medida cautelar, é a proibição de acesso físico aos imóveis públicos, ou seja, ele não vai poder entrar em nenhum prédio público do município de São Mamede. E também está proibido exercer qualquer tipo de atividade relacionada a licitações com o município de São Mamede, como empregado, sócio de empresa, consultor ou por interpostas pessoas físicas ou jurídicas. E é importante dizer que ele é médico, então nem a medicina, no caso, se for no hospital, unidade pública de São Mamede, ele será possível trabalhar. Ele também está proibido de mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Tribunal de Justiça, e também terá que comparecer a todos os atos processuais à presença da autoridade judiciária competente, sempre que assim foi indicado. Agora, o que chamou a atenção no despacho, né, do desembargador Márcio Murilo é a cautela que ele tem antes de determinar as medidas cautelares, porque o seu papel era só defini-las. Ele não podia entrar nesse mérito, digamos assim, de dizer que ele poderia estar em liberdade ou não. Mas aí chamou a atenção um trecho da decisão em que ele fala do risco de influência do investigado estando solto, né, em relação aos demais. Ele diz que não, esse risco não se enfraqueceu, pelo contrário, somente aumenta, e sua natural posição de liderança na organização criminosa em Comento, antidecorrente sobremaneira do cargo público que ocupava, agora se reforça em razão da sua soltura prematura em relação aos demais investigados presos provisoriamente. Ou seja, ele alerta para o cuidado de que medidas cautelares precisam serem tomadas, e mais que isso, que o juiz da vara da comarca de Patos, que é o responsável agora por acompanhar essa execução dessas medidas cautelares, tenha o zelo, né, de vê-las, se elas estão de fato sendo cumpridas, porque para que não aconteça perda de documentação, que ele manipule todo o processo investigatório que ainda está em curso.
Ou seja, está solto, mas com muitas amarras e com gente insatisfeita pela soltura.
Por essa soltura, porque pelo o desembargador foi o que determinou, inclusive, a prisão dele. Então, ele revela, manifesta essa preocupação de que ele solto pode prejudicar as investigações, ter acesso aos outros investigados, a documentações que ainda não foram disponibilizadas à justiça, a todo um risco que ele aponta, claro. As medidas estão em vigor, né? E a justiça vai ter que acompanhar.
3:55, um outro intervalo e a gente volta já. Ainda vamos falar sobre a investigação aí do Ministério Público, está investigando, está instaurando inquérito.
Outra polêmica,
Outra polêmica, para investigar a prefeita de Conde, Carla Pimentel, por causa de umas diárias recebidas para uma viagem internacional num período em que ela tinha dado entrada em férias.
Isso.
3:58, de volta com o Momento da Política, agora para falar, como bem disse a Angélica, de uma outra polêmica, que é a investigação do Ministério Público, que instaurou inquérito para apurar se a prefeita de Conde, Carla Pimentel, teve prejuízo ao erário público ou enriquecimento ilícito por causa de umas diárias que ela recebeu para uma viagem internacional enquanto estava entrando de férias.
Isso, na época foi uma polêmica muito grande. O caso aconteceu logo após o carnaval do ano passado. Na Câmara Municipal, os vereadores, né, se dividiram ali entre os contra e a favor, claro, dependendo da orientação, aliança ou não com a prefeita. Fato é que agora o Ministério Público recebeu na época a denúncia e agora abriu, instaurou esse inquérito civil público para averiguar, né, se a prefeita de Conde, Carla Pimentel, cometeu ato de enriquecimento ilícito e ou prejuízo ao erário ao receber essas diárias para uma viagem que ela fez à Argentina. O fato é que ela fez essa viagem de férias, mas dentro da viagem tinha um período que ela iria participar de um evento com o governo argentino, lá em Buenos Aires, segundo a assessoria dela, né? Diz que ela iria, dentro dessa viagem, teria um evento com o governo argentino para divulgar o destino Conde, né? Divulgar as belezas e o turismo do litoral sul da Paraíba. Fato é que, depois que o caso veio à tona, a prefeita devolveu o dinheiro aos cofres municipais, para, inclusive, evitar o desgaste. Mas isso não impediu o Ministério Público de abrir o processo, pelo menos o processo investigatório, né, para averiguar se de fato houve ato de improbidade, porque ainda que ela tenha devolvido o dinheiro para os cofres do município, né, já que estava de férias, tem uma documentação comprovando que ela tinha dado entrada às suas férias, ela não poderia ter dado entrada no pedido de diária estando de férias. E aí o Ministério Público, a promotora, fugiu o nome aqui, deixa eu pegar na matéria, a promotoria deu entrada, né, a promotora de justiça Cassiana Mendes de Sá solicitou, para iniciar esse processo de investigação, algumas documentações básicas, né, pediu à Embaixada do Brasil em Buenos Aires que no prazo de 10 dias esclareça se o município de Conde manteve contato por qualquer meio, né, telefone, e-mail, qualquer jeito, com o órgão, solicitando o auxílio do embaixador para participação em negociações comerciais que ocorreriam na Argentina, né, entre a data de 23 de fevereiro até 3 de março, que é a data em que ela alega ter ido em missão, né, à Argentina. Se tiver havido esse contato, em caso positivo, seja aclarado se houve o agendamento dessas reuniões e as datas em que se realizariam, bem como se ocorreu posteriormente cancelamento, como foi dito pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura na época, e devendo-se indicar o exato momento da eventual comunicação do município. Ou seja, porque também há uma incógnita se esse cancelamento do evento, né, não ter acontecido, foi algo que veio posterior, depois das denúncias e do caso Viatona. E também a promotora pede que, se possível, seja fornecida cópia da agenda institucional da embaixada nesse período aí que ela alega ter ido à Argentina divulgar o roteiro, né, o turismo do Conde, a cidade de Conde, aos argentinos, aos hermanos de Buenos Aires. Então, o caso agora inicia o processo de investigação, é bom destacar isso, né? Não há uma sinalização, um apontamento de que houve algum ato de improbidade, enriquecimento ilícito, até porque na época ela devolveu o dinheiro, mas o entendimento da justiça é que não basta devolver o dinheiro, né? O fato de ter tido a iniciativa de solicitar a diária para uma agenda de férias, incluindo uma agenda institucional para justificar a diária, é algo sim que precisa de um esclarecimento da justiça, um esclarecimento da própria prefeita, claro, e que o Ministério Público faça seu papel fiscalizatório, né?
Vamos acompanhar. Obrigada, Angélica. Até mais.
Até mais.